Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Aliança Sonae Shopping Centers para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Sales, diretor-presidente; Leandro Lopes, diretor de operações; Carlos Correa, diretor financeiro; e Daniela Guanabara, diretora de estratégia e relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.aliancesonae.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@aliancesonae.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Sales, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo interesse nos resultados da Aliança Sonae. Queria começar a nossa apresentação, primeiramente, ressaltando o grande desafio pelo qual nós passamos ao longo desse segundo trimestre. Sem dúvida, foi o período de maior gravidade da pandemia até aqui, e nós tivemos que lidar com algo inédito, que foi o fechamento temporário de todo o nosso portfólio por um período de tempo muito extenso, né? Muito maior do que a gente poderia prever inicialmente. Conforme posteriormente as autoridades foram observando melhoras nos respectivos quadros de saúde, a partir de maio nós começamos a ter uma flexibilização nas medidas de distanciamento social e a consequente autorização para a retomada gradual das nossas atividades nas diversas regiões do país. O processo de reabertura, como vocês podem imaginar, é de alta complexidade e demanda um esforço enorme, não apenas do nosso time na Aliança Sonae, como de todos os nossos lojistas e de suas equipes. Cada município, além disso, determinou dias e horários de funcionamento específicos e restrições também únicas, o que adiciona complexidade, cada um limitando o número, fluxo de visitantes ou horário de funcionamento, por exemplo, das praças de alimentação. O time de operações da Aliança Sonae, que administra 39 shoppings pelo Brasil todo, realizou, na minha opinião, um trabalho admirável e pelo qual nós estamos muito orgulhosos, em que conseguimos implementar tanto os protocolos de fechamento quanto os protocolos de abertura com muito critério e muito cuidado, e desenvolver de uma forma, principalmente nos protocolos de abertura, procedimentos que nos deram muito conforto, que foram elaborados em conjunto com o Hospital Sírio-Libanês de aqui de São Paulo. Além disso, nós também conseguimos testar todos os membros dos nossos times nos shoppings e nos escritórios, e podemos reiniciar as nossas atividades com mais segurança, e também preservando a saúde e a segurança dos nossos colaboradores, que sempre foi a nossa principal prioridade, durante esse processo todo de combate à pandemia, né? Hoje, dos nossos 27 shoppings, 26 estão abertos, o que corresponde a 98% do nosso ABL e 98% do nosso NOI de 2019. Apenas o shopping de Franca ainda não está reaberto, a gente espera abrir nas próximas semanas. Isso nos dá pelo menos um ânimo adicional para todos os nosso time, para os nossos lojistas retomarem suas atividades. Em relação às vendas totais, nosso portfólio teve uma queda importante de 84,8%, obviamente impactado pelo fechamento dos shoppings na maior parte do trimestre. Nós operamos apenas 11% das horas, comparado com o trimestre anterior, e nós tivemos um patamar de 15% das vendas, né? Com a reabertura de um número mais relevante de ativos no mês de junho, foi possível observar que as vendas estão apresentando sinais de recuperação, ou seja, existe uma correlação forte entre tempo de abertura e vendas. A gente chama atenção em termos de destaque de performance de vendas em junho para os shoppings da região norte e os shoppings do estado do Rio, que atingiram vendas médias diárias de aproximadamente 65% comparadas com junho do ano passado. Os shoppings dessas regiões já estão operando atualmente com 12 horas diárias, né, desde as últimas semanas, a partir das 10 da manhã até as 22 horas, e as vendas continuam melhorando gradativamente. Em julho, as vendas totais alcançaram 51% das vendas, no mesmo mês de 2019, operando com uma média de 50% das horas. Em julho, esse último mês, então, a gente, especialmente alguns outros shoppings dessas regiões que já estão operando mais horas, nós tivemos números muito positivos, inclusive números com vendas superiores às vendas de julho do ano passado. No slide 4, vocês podem ver algumas imagens sobre nosso processo de reabertura e do protocolo. São apenas alguns exemplos de como nós estamos cuidando, com todo o cuidado dos nossos visitantes, lojistas e colaboradores. Já no slide 5 e 6, a gente comenta um pouco do esforço, e medidas de redução de custos, né, e do plano de contingência para reduzir os efeitos da crise na companhia. Os nossos escritórios estão voltando à rotina gradualmente, com alternância de equipes, home office para aqueles que são do grupo de risco e todos os devidos cuidados para os demais, né, colaboradores. É importante destacar que nós não fizemos demissões generalizadas fortes na companhia, nós estamos preservando a nossa capacidade de execução. E agora, nessa retomada, vai ser super importante, tanto do ponto de vista da frente comercial, do departamento de leasing, quanto, né, na frente de iniciativas de inovação, de mídia, marketing. Então, é muito importante a gente preservar nosso time, nossa capacidade de execução. Em termos de custo caixa, eu acho que esse é um número muito importante destacar. Nossos custos caíram 52% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o que seria um número muito positivo no NOI, porém, nós aumentamos bastante o nível de provisionamento também, de forma a cobrir uma possível piora, tanto no recebimento de condomínio quanto de aluguel, né? Eu acho que isso é uma medida importante para a gente preservar nossa capacidade de negociação comercial durante os próximos trimestres do ano. Então, a provisão agora nos dá essa capacidade adicional. Nas despesas, com a flexibilização das leis de trabalho, nós conseguimos uma redução importante comparado com o trimestre anterior. A gente tinha falado no trimestre anterior que a gente gostaria de obter uma redução de até 25% no G&A, a redução veio de 39%, comparado com o primeiro trimestre. Como nosso time está preservado, a gente espera uma retomada forte aqui na companhia nos próximos meses. No slide 6, aqui tem um resumo de quais foram as iniciativas de suporte que nós demos, tanto em redução de cobrança de condomínio quanto descontos no aluguel. É, isso aí vocês já conheciam, mas aqui tem um pequeno resumo. É, no slide 7, a gente comenta um pouco das nossas iniciativas Omnichannel, de como as iniciativas dos negócios digitais têm suportado o relacionamento dos nossos lojistas com os nossos clientes, né, usando a plataforma dos nossos shoppings como base. Né? Hoje nós já temos 3.500 lojistas conectados às nossas plataformas, representando 67% da base. Esse esforço grande de curto prazo fez com que a gente vá acelerar muito a curva de adesão, de engajamento para os marketplaces individuais de cada shopping que nós vamos lançar ao longo dos próximos meses. Né? Então, isso vai ser um driver bem importante da integração O2O, nossa estratégia O2O de conectar os nossos lojistas aos marketplaces e a nossa própria plataforma própria. Né? A plataforma até agora tem diversas modalidades de venda, né? Como a gente comentou anteriormente. As imagens aqui mostram como funcionam nos nossos aplicativos e no nosso web apps e nos nossos redes sociais, as vendas por WhatsApp, pelo e-commerce, por delivery, drive-thru e o pickup. Ao final de julho, nós já tínhamos um total de 770 mil acessos únicos nesses nossos novos modelos, o que representa um crescimento de mais de 3 vezes em relação ao final de maio. Outra update importante nessa frente é a parceria com a iFood, que também segue uma trajetória positiva. Todos os shoppings do portfólio estão conectados à plataforma do iFood. Nós já temos o funcionamento dos iFood Hubs já em 4 dos shoppings, que são aquelas estruturas que facilitam a organização da operação de delivery. E nós esperamos um rollout de mais 4 iFood Hubs até o final deste ano. Para os iFood Hubs, né, ao longo desse ano nós tivemos uma expansão de GMV de 6 vezes entre janeiro e junho. Tá? Então, um crescimento expressivo de GMV. Em relação ao desempenho geral do portfólio, do resultado da companhia, eu acho importante destacar que, como nós não esperávamos ter um resultado muito bom de qualquer forma, nesse trimestre, dado o fechamento dos shoppings, nosso principal objetivo foi, obviamente, reduzir os custos de shopping, para a gente não ter, né, um impacto de uma eventual inadimplência de condomínio ou de vacância afetando os resultados. Nesse caso, a gente teve uma preservação muito forte do relacionamento comercial, né, o que nos deixa muito satisfeitos. Nós estamos bem satisfeitos com o resultado da nossa estratégia comercial, pois nossa ocupação permanece acima de 95% e já tivemos uma retomada forte dos contratos de novos negócios. No segundo trimestre, obviamente, nós assinamos muito menos contratos do que no primeiro trimestre, foram só 27 contratos assinados no segundo trimestre, porém, nesse mês de julho, nós já temos 57 contratos em finalização. A gente espera ter mais ou menos esse número assinados antes do final do mês de agosto, né? O que mostra um crescimento bem forte de novos negócios já logo após a reabertura do shopping. A Daniela vai dar mais detalhes sobre o desempenho da companhia. Mas eu acho que o mais importante é que nós preservamos a nossa capacidade de execução, preservamos nossa capacidade de desenvolver projetos, de adequar aos portfólios dos shoppings, de continuar crescendo nas nossas iniciativas de omnichannel, né, das soluções digitais, e a nossa atividade comercial também preservada forte e entregando resultados já agora com a reabertura do shopping. Acho que queria destacar aqui no slide 9, uma outra frente importante no qual nós temos trabalhado ao longo dos últimos meses, que é a frente dos projetos multiuso. A gente vê que há uma demanda ainda forte por projetos imobiliários no Brasil. Mesmo com a pandemia, a demanda por casa, por residenciais, projetos ligados à saúde, né? E alguns projetos comerciais e de hotéis continuaram tendo demanda, e nós estamos desenvolvendo várias iniciativas nessa frente, e a gente achou interessante trazer um update geral para vocês aqui nesses slides. Aqui nós temos demonstrado o nosso potencial construtivo, que hoje é de 4,4 milhões de metros quadrados, entre expansões e multiuso. A maior parte disso são projetos multiuso, né? Nós estamos trabalhando atualmente em 18 projetos, em 7 dos nossos shoppings. Desses projetos, nós já temos o contrato assinado para 6, e os demais estão em negociação. Considerando todos os projetos, a área privativa chega a quase 321 mil metros quadrados, com área dos terrenos de aproximadamente 145 mil metros quadrados. O VGV estimado para esses projetos assinados é de R$ 500 milhões. Até aqui, né, os que já foram assinados, a gente ainda tem algumas coisas que a gente espera assinar ao longo desses próximos meses. É importante destacar que nessa nossa estratégia, a premissa é ter o shopping como principal ativo do projeto multiuso, e que tudo vai ser pensado e projetado para a valorização do shopping como centro comercial. Nosso objetivo, além de agregar valor financeiro para a companhia, gerar novos recursos para a gente continuar investindo nos nossos resultados, nas operações, é também diversificar o público, né? Aumentar a densidade demográfica da região primária do empreendimento e dando facilidades para os nossos clientes e melhorar a qualidade de vida naquelas regiões. Aqui, no slide 10, vocês podem ver que temos projetos para desenvolvimento de diversos tipos, empreendimentos como torres residenciais, corporativas, hotéis, hospitais, entre outros, né? No slide 11, tem alguns detalhes adicionais do Master Plan do Parque Dom Pedro, que é o nosso maior projeto de todos esses, do ponto de multiuso. O potencial construtivo já aprovado do Parque Dom Pedro são 420 mil metros quadrados de área. O total do VGV dessa área aprovada é de 2,1 bilhões de reais, sendo que metade disso é da companhia. E o projeto envolve os mais diversos tipos de empreendimentos, né? E já temos algumas negociações bem avançadas, tanto na frente de hotéis, flats e algumas discussões em relação a operações médicas. Nos slides 12 e 13, tem alguns outros projetos que também são bem relevantes para cada um dos nossos shoppings. Em Maceió, temos dois projetos residenciais com MRV, que também já foram assinados. São 544 apartamentos na parte mais distante do terreno. O terreno é um terreno muito grande, que tem uma área ao lado do shopping, que é uma área bem nobre, com vista para o mar, e a área de trás é uma área que a gente tem desenvolvido projetos como esse com o MRV, que tem um total, o VGV total de 125 milhões de reais. Em Franca, nós assinamos já dois projetos, sendo um residencial e mais uma torre de uso misto, que tem hotel e escritórios. Ambos foram assinados com uma incorporadora forte na região de Ribeirão e de Franca, que é a WV, e tem um VGV estimado de 207 milhões de reais. No Passeio das Águas, em Goiânia, nós temos um projeto também muito bacana, numa parceria com a IBM e com a Cirela, para a construção de 6 torres residenciais, com VGV de 167 milhões. Em Uberlândia, nós temos o projeto de um hotel com 220 quartos, em parceria com a construtora Sitamônica, que também é uma construtora forte da região. Bom, esse é só um pequeno lista de exemplos das coisas que nós estamos fazendo agora para o curto prazo, mas nós vamos detalhar mais e tentar acelerar onde fizer sentido o uso desses 4,4 milhões de metros quadrados de potencial que nós temos, tá? Agora eu vou passar a palavra para a Daniela comentar mais os resultados financeiros, e depois a gente volta para as perguntas e respostas. Muito obrigado, até mais.
Obrigada, Rafael, e bom dia a todos. No slide 15, nós apresentamos os highlights do resultado da companhia e aqui podemos ver o impacto de termos todos os nossos shoppings fechados pela maior parte do trimestre. A receita líquida da companhia foi reduzida para R$ 162 milhões, mas compensada pelo ajuste do aluguel linear. O NOI da companhia foi positivo em R$ 4,8 milhões, já excluindo o ajuste do aluguel linear e o aumento da PDD no semestre. Nós já levamos em consideração a eventual necessidade de aporte nos condomínios, por isso já provisionamos para que isso não afete o resultado nos próximos trimestres. O plano de contingência mencionado mais cedo também contribuiu para mitigar o impacto no EBITDA, que foi negativo em R$ 10,7 milhões, excluindo o ajuste de aluguel linear líquido de impostos. O sucesso do gerenciamento de passivos, no qual nos empenhamos nos últimos anos, aliado também à redução na taxa básica de juros da economia, contribuiu para uma expressiva queda de R$ 37 milhões em despesas financeiras. O EFO, que já se considera itens não recorrentes e não caixa, foi mais um indicador impactado pelo menor resultado operacional, mas parcialmente compensado pelo resultado financeiro. Indo agora para o slide 16, podemos ver que a taxa de ocupação da companhia no segundo tri foi de 95,2%, ou seja, uma redução de cerca de meio ponto percentual em relação ao primeiro tri de 2020, o que confirma as nossas expectativas de que teríamos um impacto em vacância inferior a um ponto percentual entre os dois trimestres. Outro destaque positivo é que, como o Rafael já mencionou, mesmo com os shoppings temporariamente fechados, nossas equipes comerciais assinaram 27 novos contratos no segundo trimestre e, no mês de julho, mais 57 contratos estão em negociação. Esse número aponta uma recuperação crescente na nossa atividade comercial. Seguindo para o slide 17, nós temos o estudo da performance de vendas que conduzimos. Com a reabertura de boa parte do nosso portfólio acontecendo entre o final de maio e junho, nós selecionamos os ativos que não tiveram suas operações suspensas novamente e que permaneceram abertos por no mínimo 15 dias. Isso nos possibilitou realizar uma análise mais consistente e normalizada do desempenho operacional desses ativos. Como resultado, observamos que os shoppings de maior fluxo de visitantes, localizados em regiões mais adensadas e que permaneceram com horários de funcionamento mais extensos do que outros no portfólio, tiveram melhor desempenho. Podemos destacar aqui os ativos da região norte e do estado do Rio de Janeiro, que alcançaram vendas médias diárias em junho de 2020 de aproximadamente 65% do patamar de junho de 2019. Individualmente, se destacaram o Parque Shopping Belém, Bangu, Manauara e Caxias, sendo que todos foram autorizados a funcionar até 8 horas diárias e se caracterizam por serem ativos que recebem grande fluxo de visitantes. Em julho de 2020, o horário de funcionamento na região norte e no estado do Rio de Janeiro foi estendido para 12 horas diárias, o que contribuiu para que as vendas nesse mês atingissem 91% e 77% das vendas do mês de julho de 2019, respectivamente. No slide 18, podemos ver que a inadimplência líquida observada no segundo tri foi de 8,7%, impactada pelos efeitos dos fechamentos dos shoppings. A PDD nesse trimestre foi mais alta quando comparada aos trimestres anteriores, reforçando o provisionamento com o aumento do risco sobre crédito, principalmente sobre a cobrança dos custos condominiais, devido ao período de fechamento dos shoppings e em linha com as melhores práticas contábeis. Seguindo para o slide 19, podemos ver que apresentamos sólida posição de liquidez e baixa alavancagem, o que nos mantém bem preparados para continuarmos enfrentando os desafios desse ano. No segundo trimestre, mesmo com os ganhos de eficiência verificados em relação ao mesmo tri de 19 e ao primeiro tri de 20, com redução expressiva de custos de G&A, o fluxo de caixa operacional foi impactado pelo fechamento temporário dos shoppings pela maior parte do período. Considerando ainda a amortização de principal e juros de R$ 23 milhões, a recompra de ações de 8,4 milhões no âmbito do programa anunciado em junho de 2020 e a recompra de debêntures de própria emissão da companhia em um montante total de R$ 47 milhões, que reduziu nosso endividamento, e um capex de 8,4 milhões no trimestre, encerramos o mês de junho com saldo de caixa de R$ 1,3 bilhão. Aliado à redução da taxa básica de juros, mesmo durante esse período de crise econômica, no segundo trimestre, nós concluímos a renegociação de uma dívida no montante de R$ 77 milhões. Esses eventos fizeram com que o custo médio de dívida da companhia fosse reduzido para 4,6%. A alavancagem da Aliança Sonae permanece em um nível baixo de 1,1 vezes dívida líquida EBITDA, ratificando que o balanço da companhia é o mais forte da indústria de shopping do Brasil. Vamos agora abrir para as perguntas e respostas. Obrigada.
Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Raginal, Bradesco BBI.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado, o que eu queria entender melhor é esse pipeline de projetos multiuso anunciado ontem. Então, assim, vocês comentaram que o VGV desses projetos já assinado é de R$ 500 milhões, né? Mas pensando nesses 18 projetos aí que já estão, de certa forma, em andamento, então sendo trabalhados, eu queria entender, assim, qual que é um patamar de VGV que faria sentido a gente pensar. E também uma dúvida em relação a isso, de potencial construtivo, esses quase 4 milhões e meio aí de metros quadrados que vocês assim, anunciaram como potencial construtivo, é pensando numa realocação de áreas de estacionamento? E assim, em segundo lugar também, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor em relação a esses 6 projetos, então assim, o que eu queria entender melhor é também a estrutura dos contratos, então com as incorporadoras, e também se vocês pudessem passar para a gente uma ideia de cronograma de lançamento.
Pedro, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Um bom ponto, bons pontos que se levantou. Primeiro que os 500 milhões desses projetos, esses projetos são todos feitos em forma de... Esses projetos que já foram assinados são feitos em forma de permuta financeira. Então, nós vamos ainda dar mais detalhes sobre a rentabilidade da companhia ao longo do processo, aí, de conforme eles forem evoluindo, mas a ideia é a gente receber recursos, recursos em dinheiro ao longo do após a construção. Os outros projetos têm outras características, outras negociações, outras características, que também têm, podem ter algum risco ou alguma participação no upside, do ponto de vista de desempenho imobiliário, né, da venda, do negócio, mas os principais projetos em desenvolvimento, a gente ainda tem focado em permutas financeiras, até porque a gente sempre faz uma parceria com compradores especialistas em cada um dos segmentos que a gente entende que vai fazer sentido para o shopping e para aquele terreno, para aquela região. Então, o VGV desses outros 18, a gente não está divulgando porque está no processo de negociação. Entendeu? Então, a gente não queria abrir o número, mas é um número certamente superior aos 500, porque são projetos maiores de área maior, em áreas similares, né? No caso Maceió, só para te dar um exemplo, as negociações que a gente está fazendo agora são mais na área mais nobre do terreno, que é um terreno muito grande, que já é uma área mais perto da região da praia e tal, seria mais para perto do foco. No caso de esses 4 milhões de metros, eles são só de terrenos já disponíveis, projetos que já são de potencial construtivo atual, não de eventual conversão de estacionamento. Isso é um outro frente de trabalho. Tem shoppings que não faz sentido, ainda estão muito cheios, não houve queda. Tem shoppings em que, de fato, a utilização do estacionamento, na verdade, nunca chegou ao patamar de vagas que a gente tem disponível por causa da legislação de ter demanda maior de vagas. E a gente tem essa outra frente de trabalho, que é desenvolver áreas de expansão dos shoppings em estacionamento, que não são necessariamente as áreas de multiuso. São essas que a gente está discutindo agora. E o cronograma de lançamento depende muito de acordo com a demanda e com os parceiros incorporadores que a gente tem discutido, né? Tudo leva a crer que a gente está tendo uma aceleração na demanda, nas visitas, nas propostas. Claramente, um pedaço com a questão dos juros, né? Muito mais baixos agora, então mais dispostas a comprar casas novas e investir em outros imóveis. Então a gente está vendo essa demanda um pouco mais forte, mas a gente não vai passar ainda nenhum guidance de cronograma. A gente achou importante primeiro dar essa visão geral e ao longo dos próximos trimestres a gente vai dar updates constantes sobre isso como uma das frentes de negócio da companhia, porque a gente tem está vendo como uma área que está bem ativa atualmente.
Tá ótimo, obrigado, bom dia.
Obrigado, Pedro.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Henrico Trota, Itaú BBA.
Bom dia, Rafa. Bom dia, Dani. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira, se vocês pudessem falar um pouquinho da como tem sido até agora o terceiro tri, né? Acho que vocês deram um pouco de cor aí no release, mas pegando assim o auxílio que o governo deu aqui para as famílias durante a pandemia, acho que até acaba criando um efeito de aumentar a renda para algumas famílias, né? E aí você pode ter um efeito de vendas aí um pouco não recorrente e positivo no terceiro tri. Então, queria entender se vocês estão de fato já vendo isso na ponta, tá? Com que vocês têm aí de dados preliminares do terceiro tri, se de fato com a reabertura dos ativos está tendo um consumo até um pouco mais forte do que vocês esperavam. E a minha segunda pergunta, acho que olhando até a vacância, né, que foi reportada aí no segundo tri, até acho que foi melhor do que vocês esperavam aí, quando a gente pegava a expectativa lá no começo da pandemia. Eu queria entender se de fato não tem uma vacância contratada aí agora para o segundo semestre, né, dado que alguns lojistas ficaram por muito tempo fechados, né? Vocês até mencionaram que Rio de Janeiro, Norte estão indo até melhor do que o resto do portfólio, mas aí também queria ver na outra ponta, né? São Paulo, como está com um ambiente um pouco mais restritivo ainda no relativo, se vocês acham que os ativos aí de São Paulo podem até ter uma performance, uma vacância contratada aí um pouco pior que o segundo semestre comparada com o resto do portfólio. Então, são esses pontos. Obrigado.
Bacana, Henrique, obrigado pelas perguntas. De fato, a gente pode sim estar vendo vendas mais fortes por uma demanda reprimida, né? Ou pelo efeito do Corona Voucher. É difícil de saber dizer com precisão. Os mercados em que a gente está tendo uma demanda mais forte de vendas coincide com mercados que têm renda média um pouco menor, né? Exceto no caso do Manauara, que é um shopping mais para renda mais alta da cidade, mas e o Boulevard Belém também, mas os outros shoppings do Rio são shoppings que têm mais exposição à renda média. O shopping de Fortaleza também está indo bem. Também é um shopping mais exposto à renda média, média ou baixa. Então, está tendo um performance de vendas de fato bem forte, comparado, obviamente, no relativo, né, com outros mercados. Então, é algo a gente vê de fato como é que vai acontecer com a redução do auxílio, né? Então, a gente tem que se preparar para os cenários que levam em consideração isso. Em compensação, as vendas estão melhores do que a gente esperava e do que os lojistas também esperavam nesse mercado. Então, também não podemos reclamar de estar bem. Agora, no ponto de vista de vacância, é uma dúvida que é legítima, a tua dúvida é nossa também, porque tem algumas redes, até somente redes um pouco maiores, né, de áreas maiores, que normalmente também são ou aluguéis de âncora ou lojas maiores, a gente chama de megalojas, né, que a gente tem visto notícias sobre recuperação judicial, problemas de liquidez, afetando talvez até um pouco mais essas redes do que os pequenos, porque os pequenos tiveram alguns tipos de financiamento, suporte, né, dos oficiais e do próprio governo com muitos especiais. Então, é possível que a gente tenha uma vacância, essa vacância que talvez a gente esperasse agora, talvez venha mais ao longo do ano, mas o importante é que a gente já está recomeçando o processo de reabertura com o shopping bem ocupado, né? O que permite uma atividade melhor para o todo, né? Então, a experiência do consumidor é completamente diferente quando chega e o shopping está bem ocupado, com boa oferta, uma boa disposição de produtos, né? E lojas abertas. Então, isso tudo faz parte da engrenagem, do processo de retomada. Então, pelo fato de os shoppings estarem bem ocupados, pelo menos nesse início, acaba que os próprios lojistas tendem a esperar um pouco mais antes de tomar decisões de fechamento, até porque ninguém quer, né, fechar suas lojas, ainda mais com alternativa de investimentos baixa, né, porque o lojista, normalmente, somente os franqueados, né, os lojistas médios, eles são empreendedores que, se não tiverem as lojas, vão ter que buscar outro tipo de negócio, né? E hoje viver dos juros não é mais uma alternativa para eles, né? Como acontece muito nos investidores que buscam as franquias ou abrir lojas em shoppings como suas atividades diárias, né? Então, a gente está vendo uma certa demanda positiva, na verdade, por novas áreas. Em compensação, estamos monitorando o aumento de vacância, sim. A gente está preparado para enfrentar um aumento de vacância até o final do ano, tanto do ponto de vista financeiro, tanto do ponto de vista de atividade comercial. A gente está bem mapeado de potenciais novos inquilinos, novos tenants, para entrar em áreas que eventualmente va sejam vagas. Então, a gente tem uma lista aí de potenciais lojistas que possam entrar por shopping em casos de vacância. Obviamente, tem alguns shoppings que têm mais risco do que outros. Como você falou, São Paulo, e BH são mercados que sofreram mais, até porque BH tem muito mais tempo fechado, tem perspectiva. Em São Paulo abriu, mas abriu com restrições mais severas, agora já está liberando, então também tende a gente tende a ver vendas recuperando também com esse aumento do tempo de abertura. Então, eu imagino que São Paulo a gente pode sim ter. Eu acho que São Paulo, na verdade, como também é o mercado que os lojistas têm mais poder financeiro, então também é capaz da gente não ter uma ruptura relevante em São Paulo por conta do mercado ser tão importante, né? Então, a gente está monitorando algum mercado. O BH talvez seja o mercado que tem que ter um pouco mais de atenção, porque demorou muito para abrir, e vai ter talvez uma vacância maior. Mas, de novo, o shopping, na nossa região lá, o nosso shopping é o que mais vende, é o maior, quase o dobro do tamanho do concorrente lá da região, lá de perto do shopping. Então, a gente está em uma posição boa em BH também, e tende a ser uma disputa ali mais local, e a gente está preparado, né? Então, acho que no relativo, que eu acho que é o importante, considerando cada um dos mercados que a gente está, a gente tem um poder de negociação forte comparando com o concorrente, e temos também a nossa estratégia comercial, né, com o nosso balanço de eventualmente conseguir dar condições comerciais que permitam que o lojista se recupere gradativamente, né? Então, acho que nessas duas frentes a gente está bem, e, na verdade, acho que vai dar muito trabalho para nossa área comercial, mas a gente está preparado, a gente está com o nosso time todo preservado, forte, e
motivado aí para trabalhar. Valeu, Henrique.
Obrigado. Obrigado, Rafa. Bom dia.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem de André Mazini, Citibank.
Bom dia, Rafa e Dani, obrigado pela pergunta e pelo disclosure todo do Land Bank. Então, nesse ponto da monetização, vocês estão falando que vai ser permuta financeira, né? Eu queria entender qual seria mais ou menos o percentual que ficaria para a companhia numa permuta financeira desse tipo. Tenho na minha cabeça algo 20%. Imagino que os terrenos mais nobres podem subir um pouquinho, os terrenos menos nobres descer um pouquinho, uma média de 20%, então, esse VGV para a companhia faz sentido pós-permuta financeira? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, vocês comentam do marketplace, né, de cada shopping que pode ser rolloutado ainda. A diferença do marketplace para o que já existe, que é basicamente o site do shopping conectando digitalmente os clientes aos lojistas via WhatsApp, via e-commerce, o próprio lojista, é que o marketplace do shopping vai ter o fulfillment feito pelo shopping, então, enfim, ficaria mais organizado, teria uma padronização maior em tempo de entrega, esse tipo de coisa, um saque, né, um atendimento ao consumidor também mais padronizado, e aí vocês também poderiam aumentar o take rate, né, dado que o fulfillment seria feito pelo shopping. É mais ou menos essa a ideia? Obrigado.
Mazini, muito boas perguntas, obrigado. Sobre a questão da permuta, depende muito, como você falou, depende muito da natureza do projeto, do mercado que a gente está. Eu acho que 20% é um bom número para você usar ao projetar, até para dar uma visão assim, sobre da pergunta que a gente teve antes do Pedro. A gente tem hoje projetos que têm permutas digamos, de 10 até permutas de 20, pode ter mais de 20, então, por cento. Então, depende muito, de fato, do produto, mas e também depende muitas vezes, assim, do nosso interesse estratégico no terreno, né? Eventualmente, a gente prefere acelerar aquele determinado terreno com uma permuta um pouco menor para valorizar a área e ganhar um adensamento adicional. Então, depende muito dessas questões. A gente também pode começar a avaliar, ter um pedaço do retorno como upside da relação de permuta, né? Ter um pedaço dessa permuta atrelada ao resultado do negócio. Isso também é uma questão que a gente tem avaliado e vamos dar mais disclosure, sim. Uma das informações que eu não tinha dado antes é, dos projetos que estão em andamento, a gente tem entre Franca, Maceió, Caxias, Campos e Goiânia, Uberlândia, a gente está falando de 3 bilhões de reais de VGV. Tá? Então, que são esses outros projetos nesses shoppings que a gente já está negociando. Então, isso é uma discussão e vai ser no caso a caso, a gente vai ter mais participação com um pouco mais de risco no negócio, ou se a gente vai ter menos participação com o resultado financeiro garantido nessas permutas. Então, vai ser caso a caso, a gente vai começar a dar esse disclosure de uma forma um pouco mais clara a partir dos próximos trimestres. Em relação ao marketplace, de fato, hoje, a nossa ideia é trazer mais... hoje, a gente já conseguiu, eu acho que o principal, que era engajar essa base de lojistas importante de forma a ter massa crítica, né, e poder ter uma mensuração de quais shoppings valem a pena a gente investir mais para ter uma solução própria. A nossa solução própria, como a gente vem falando, o nome é Marketplace, porque esse é o nome do produto, mas não é para competir com os grandes marketplaces. A gente não quer ter um customer acquisition cost de um marketplace tradicional, porque a gente quer trabalhar os clientes que já são clientes do shopping, né, cujo custo de aquisição é muito menor, né, no nosso site, na nossa plataforma. Mas não impede que o nosso fulfillment sirva, né, se for bem remunerado,
que sirva, inclusive, para as plataformas de outros marketplaces, né, que a gente possa usar a nossa escala para entregar e, pelo menos, consolidar encomendas num só ponto, num só hub logístico de goods para entregar para os clientes do entorno do shopping, né, enquanto que os marketplaces tradicionais fariam normalmente as vendas de outra forma, ou de uma forma um pouco mais distante, ou usando a conexão deles com as grandes redes de lojistas. Então, a nossa intenção, mesmo antes de mirar o take rate, é manter a relevância daquele lojista, como ampliar, de fato, a relevância daquele lojista como um player omnichannel, né? Os nossos lojistas terem essa possibilidade de conseguirem maximizar vendas e utilização de estoques a partir do shopping, né? Então, e consequentemente ganhar algo como no take rate da venda feita online por meio da nossa plataforma. Dito isso, o Dom Pedro tem sido o nosso foco de maior investimento nessa frente, mas com essa aceleração que a gente fez com os web apps dos shoppings e as redes sociais, a gente viu que o engajamento foi super forte, e agora a gente consegue ver quais são os mercados que têm maior tração, para a gente priorizar o esforço de lançamento do nosso próprio, da nossa própria solução, que vai sim englobar essas soluções que você descreveu, que é ter uma logística mais azeitada, principalmente para a área primária e secundária. Em alguns shoppings, como Dom Pedro, tem reach regional também, obviamente, nas cidades ao redor, mas o shopping está... A ideia é também oferecer uma experiência melhor para o consumidor, mesmo que a venda não seja feita no nosso site, seja feita direto no WhatsApp do lojista, como a gente tem feito promovendo isso hoje. Então, de forma a manter a relevância do ponto comercial de uma forma multicanal, independente da compra ser física ou presencial ou online. Né? Então, é essa combinação de fatos, de uma forma agnóstica, né, que a gente fala que, de fato, a gente não quer concorrer nesse mercado, que é um mercado hoje super competitivo, né, que é desses grandes marketplaces, e que a gente, na verdade, quer simplesmente participar usando nossa capacidade e, por exemplo, nossa capacidade técnica, né? A gente tem hoje capacidade em todos os nossos shoppings, a gente tem áreas de TI, áreas de marketing, então a gente pode trabalhar junto com o lojista, diluindo o custo, diluindo essa despesa e fornecendo essa possibilidade de se integrar às plataformas de uma forma mais rápida e eficaz. Até mais do que a gente entende que as franquias feito hoje. Então, a gente consegue ajudar o franqueado a botar na ponta, talvez mais de forma mais efetiva do que as redes têm conseguido fazer com o seu franqueado. Beleza? Obrigado.
Obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendi, BTG Pactual.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Dani. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, sobre descontos, né? Se vocês puderem dar um update de como têm sido os descontos praticados aí no boleto de julho e como que vocês acham que esses descontos daqui para frente podem se comportar, né? Porque, de um lado, a gente tem aí uma recuperação de vendas, como vocês bem mencionaram, mas, de outro, os lojistas vendem de meses com vendas bastante baixas. E a outra pergunta, com relação ao DMA, que eles tiveram uma redução bem relevante aí contra a TRI, mas se puderem abrir mais o que de fato são efeitos pontuais e o que deveria continuar daqui para frente e, de certa forma, ajudar, né, nos próximos trimestres. É isso. Obrigado.
Elvis, é o Elvis do BTG?
Isso.
Fala, Elvis, tudo bem? Então, em relação aos descontos, eu vou pedir para o Leandro responder, mas sobre o DNA, uma parte disso a gente vai capturar, de fato, obviamente, uma nova forma de utilização de passagens aéreas, utilização melhor das nossas soluções digitais, né? Uma parte disso também tem a ver com remuneração variável, que, obviamente, esse ano vai ser menor, ou vai existir em alguns casos, então vai ser uma questão específica aí ao longo dos próximos trimestres, com certeza um pedaço disso vai ser capturado. E o Leandro vai falar agora sobre parte dos descontos. Fala, Leandro.
Bom dia, Elvis, tudo bem? Acho que em relação a desconto, a gente até mostrou aqui a nossa preocupação principal era na manutenção da cadeia e efetivamente está ajudando o lojista nesse momento, nesse trimestre onde tinha muitos shoppings fechados. A gente deu descontos aí em condomínio, 20% de redução em abril e a partir de maio 50%. E a gente foi monitorando naturalmente cada caso aí na abertura, né? Então, política de desconto da companhia é de fato olhar aí a venda de cada lojista para tentar ajustar o que é importante para a manutenção dele na operação, e você consegue ver um pouco isso na manutenção do nosso custo de ocupação. Então, naturalmente, alguns segmentos performaram melhores do que os outros, e aí não tinha razão de dar maiores descontos, né? Quando você pega, por exemplo, lojas de telefonia, ao passo que quando você olha aí outros segmentos que sofreram mais, como agências de turismo ou malas que são associadas à viagem, mereceram um pouco mais de atenção do nosso lado para a manutenção desse lojista. Então, isso foi feito durante o período de fechamento e reabertura e vai ser a nossa política daqui para frente, obviamente acompanhando a venda e dando, ajudando o lojista nesse período de retomada e naturalmente conseguindo cobrar o máximo de aluguel possível dentro dessa retomada de venda aí do varejo que a gente vem acompanhando.
Perfeito, está muito claro. Obrigado, pessoal.
Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, só, né?
Com licença, a nossa próxima pergunta, ela vem de Gabriela Tac, Bank of America.
Bom dia, Rafael, Dani, obrigada pelo call. Tem uma pergunta rápida aqui sobre o CAPEX. Como vocês mencionaram, a empresa está com uma posição saudável de caixa, baixo endividamento, e, além disso, vocês têm segurado bastante no CAPEX das expansões, né? Conforme a situação vem melhorando, o que vocês enxergam como a prioridade para o uso desses recursos? Seria a retomada das expansões ao pipeline ou seriam aquisições oportunísticas ou participações minoritárias? Obrigada.
Gabriela, obrigado pelas perguntas. O uso do caixa, de fato, as expansões a gente vai reavaliá-las após esses próximos dois trimestres de retomada. Tem shoppings que, mesmo após esse fechamento longo, os shoppings continuaram com ocupação super alta. E eram projetos que a gente já vinha pensando em expansão grandes, né? Projetos que já estavam sendo desenvolvidos, né? Então, de fato, a gente tem a possibilidade de lançar essas expansões, só que a gente tem que ver como vai ser essa retomada, né? Gradual. Não adianta a gente acelerar agora com áreas novas, porque, eventualmente, a gente vai ter que fazer algumas substituições de lojistas. Então, vamos continuar observando e provavelmente depois do final do ano vai ficar mais fácil de saber após o Natal. Então, consequentemente, a gente tem usado os recursos da companhia de uma forma buscando maximizar retorno. A aquisição das debêntures que a gente comprou no mercado foram com um prêmio relevante em relação ao que elas foram emitidas, né? Então, acho que a gente comprou de 160 a 170 do CDI, essas debêntures que nós recompramos, não é cash burn, né? Teve alguns comentários de analistas sobre cash burn, mas não é um cash burn, na verdade é uma alocação de capital, que a gente entende que é uma alocação muito positiva, muito interessante para o acionista, né, reduz uma dívida com custo mais alto no desconto, cristalizando isso no resultado. Além disso, também compramos um pouco de ações e ainda temos um programa relevante de recompra, que também é uma boa, a gente vê isso como uma das melhores alternativas de investimento hoje no mercado, no nosso mercado, é a compra das próprias nossas ações. Hoje parece ser, de fato, uma alternativa excepcional que está sendo dado para a gente, de alocar em shoppings como os nossos, com esse desconto tão grande em relação ao valor intrínseco do shopping. Então, essas duas alternativas têm sido alternativas muito interessantes, porque são fáceis de executar, né? Porque são líquidas e a gente consegue usar o mercado a nosso favor. Outra alternativa, obviamente, são as aquisições, desde que estejam em condições comerciais, em condições de preço que façam sentido, e a gente não tem pressa também para fazer essas aquisições. Na verdade, a paciência é uma das nossas principais virtudes, né? Que a gente conseguiu concluir a nossa fusão por conta dos dois grupos de acionistas terem essa paciência nesse processo, e a gente continua analisando alternativas de aquisições que sejam muito accretive do ponto de vista estratégico e financeiro. É sempre essa combinação. A gente nem quer comprar nada muito barato, simplesmente por ser atrativo financeiramente, e também não queremos comprar algo que seja estratégico pagando muito caro. A gente quer sempre fazer uma combinação desses dois fatores, que é comprar ativos bons sem errar no preço e gerando valor, como a gente fez no caso das aquisições do ano passado, no Shopping Taboão, no Grande Rio e no Plaza Sul. Foram aquisições muito accretive. Então, a gente vai continuar mirando esse tipo de alternativa, e hoje as ações da companhia também como uma alternativa super interessante e de fácil execução. Tá bom? Eu vou passar para a última pergunta, porque a gente não vai ter tempo de responder muito mais. Obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Marcelo Motta, JP Morgan.
Bom dia, obrigado. Então, bem rápido, só sobre a questão da quanto está inadimplência na conta, se vocês puderem comentar. E esses novos contratos, né, que são 57, enfim, se isso aqui é replacement de varejista, são novos contratos que deveriam melhorar a sua ocupação, só entender um pouco o que são esses novos contratos e as condições, enfim, de leasing spread, alguma coisa que vocês podem abrir. Obrigado.
Boa, Mota. Rapidinho, então. Os contratos novos, eles estão, de fato, diversas questões, áreas que já estavam disponíveis, né? Quando você pensa que a gente já tinha 4,5% de vacância, então é natural que a gente já tivesse áreas sendo negociadas, e também tem áreas que vão ser replacements, né? Que já são robustas, que a gente já sabe que ou vão vender seus pontos para esses novos operadores, ou já estavam com dificuldade de pagar e já vão ser substituídos. A inadimplência que a gente reportou aí de 8% é o que a gente tem visto na ponta. De fato, a gente tem uma provisão um pouco mais forte por conta das postergações, né? Ao a gente dar prazo, a gente adotou uma postura mais conservadora de provisionamento, né, inclusive provisionando alguns riscos de condomínio, coisa que não era usual. Então a gente entendeu que era uma boa medida, exatamente para a gente, caso a inadimplência descolhe desses 8, já teve em 10, já teve em 12, aí agora terminou o trimestre em 8, a gente entende que vai ficar ali nessa faixa, mas a gente precisa ter uma gordura de provisão. Tá bom? Bom, pessoal, a gente vai agora para o call em inglês. Um abraço, até mais. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2020 da Aliança Sonae está encerrada. Vocês podem desconectar as suas linhas agora. Tenham um bom dia. Obrigada.